1692, na pequena vila de Salem, no nordeste dos Estados Unidos, garotas apresentam comportamentos estranhos e as pessoas começam a suspeitar serem vítimas de bruxaria.
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje abordaremos sobre um tema sinistro, que é Salem. Talvez não pela parte sobrenatural, que a gente também vai debater, mas também pela parte extremamente grotesca, além de uma das maiores injustiças dentro do próprio Estados Unidos, né? E para me ajudar nisso, temos aqui a queridíssima Ira Croft.
Olá.
É, ok, monossilábica. Temos aqui também a Tupá.
Ai, tudo bom, gente? Foi mal.
Que isso? Tá bom, a Tupá está usando coisas ilícitas. Vamos então passar para a nossa última integrante aqui desse episódio, que é a Juliana Punzilacqua.
Eu acho que a Tupá está levemente sensual, como ela disse. Mas, oi, gente, tudo bom com vocês?
Você quer que eu corte isso, Tupá?
Talvez. Em minha defesa, eu tô tomando chá, só deixar claro, não tô nem ligeiramente desidratada.
Então, mas tem fungos nesse chá aí, porque tem chás aí com fungos, do reino fungue, né? Que não é nem do reino vegetal, é do reino fungue, né?
Por sinal, a Tupá não está sob influência de drogas ilícitas, eu tô sob influência de drogas lícitas, eu tô sob influência de ibuprofeno, que até onde me consta é permitido.
Tupá, se você quiser, eu faço um chazinho de bruxa pra você aí, mas só se você quiser.
Oh, obrigada, não, acho que hoje eu não tô precisando de... Eu faço com frequência chá de bruxa também, mas hoje tô só no chá de dormir mesmo.
Vocês vão ser presos, hein, gente? Enfim, então a gente vai começar esse cast que, cara, eu acho muito interessante, principalmente a gente tem essa presença feminina e oficial do ponto G, que, enfim, aí vocês vão decidir até o final do cast quem é a deusa, quem é a louca e quem é a feiticeira.
Vixe!
Só pode ser uma das três coisas?
É isso, então vamos pros recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. E eu quero dizer que é do seu, porque realmente é do nosso podcast, do nosso projeto. Agradeço a todos vocês que nos deram o maior apoio na Semana do Horror. Foi realmente muito estafante, foi muito trabalhoso a gente conseguir entregar tudo que a gente entregou. Mas conseguimos, tá tudo numa qualidade excelente e que... Caso você não escutou, tá escutando aqui só o Mundo Freak Confidencial, eu convido você a ir lá, se você estiver escutando pelo feed ou pelo nosso site, tem o Criptologia, o Hora Mortas, o Sombra Jandaluz, que voltou, e também o Popularium, além do Contatos Imediatos, que é o nosso momento do feedback. A gente já conseguiu financiar o Contatos Imediatos e o Hora Morta. Olha que bacana. E falta só um pouquinho pro Popularium. O Criptologia, a gente tá com mais de 50% já financiado. Se você quiser ajudar a gente a colaborar, vai lá no apoie.se/confidencial. Ou entra aí no post, no mundofreak.com.br. No post de cada podcast vai estar aí um banner grandão aí pra vocês apoiarem. É muito importante que vocês apoiem pra gente conseguir tirar esse projeto do papel e também garantir a sobrevivência do Mundo Freak Confidencial por mais bastante tempo. Se você não consegue apoiar, não tem nenhum problema, nada vai mudar pra você. Você vai continuar, a gente pede pra você compartilhar, curtir, comentar, que é o, enfim, é aquele troquinho, né, que a gente recebe, a gente podcaster. Mas caso você se interesse, por favor, a partir de R$4, cara, com R$4, dependendo do lugar onde você tá, aqui em São Paulo, R$4 dá passagem só de ida de transporte público, não garante nem a sua volta. Com R$4, você não consegue nem entrar no Starbucks. Qualquer restaurante aí, cara, com R$4, a única coisa que te garante é aquele churrasquinho grego ali, com a procedência bem da duvidosa, com aquele, enfim, suco natural meio duvidoso ali também. Então, com R$4 você não vai sentir no seu bolso, você já entra no nosso grupo secreto, você vai ter aí acesso às pautas, você vai discutir as pautas, você vai receber anúncios, você vai ter sorteios, dependendo do apoio que você quiser contribuir. E, é claro, muitas outras coisas legais que a gente pede pra você ir lá na página do Apoia-se e ver lá com detalhes as recompensas e as metas que a gente tem. Bem, o segundo anúncio é que dezembro agora vai ocorrer o Encontro Podcast. Usem a hashtag Encontro Podcast, que vai acontecer na CCXP, na Comic Con Experience. Vai ter lá no final de semana, do dia 3 e 4. Eu ainda tô confirmando o horário, acho que é mais pro sábado. Mas vai ter ali, fiquem de olho, pra você que vai na CCXP, eu acho que inclusive tá lotado, você não consegue mais pegar ingresso para os dias que a gente vai estar. Mas se você for, vai lá encontrar com a gente, manda um abraço, grita, vai lá vestir de Astaxeran, dá um grande abração ali podcastal. Vai estar diversos podcasts bem bacanas para ser realmente um momento bem feliz aí da mídia, que só cresce nos nossos corações. Agradecer aos pauteiros que elaboraram essa pauta, no caso, o que tá constando aqui é o Henrique Tavares, que nos ajudou com essa pauta maravilhinda, que ficou excelente, bem completinha. E é isso, galera, indiquem nosso podcast, Illuminati, mandem comentários para você sair no próximo Contatos Imediatos. Se você não sabe como é que funciona o formato, vai lá escutar ele, porque tá bem legal, a gente vai sempre estar chamando um ouvinte para conversar com a gente. E é isso, galera, vamos embora lá pro cast, porque ficou sensacional. Bruxas de Salem. Eu acredito que todo mundo ao menos conhece esse termo, mas poucos têm aprofundado a verdadeira história de Salem. Porque assim, a gente sabe que houveram, entre muitas aspas, bruxas, em que elas foram mortas, enfim, houve uma caça a elas em uma determinada época. E muitas vezes a gente sabe disso porque diversos filmes de fantasia sobrenatural, até mesmo coisas contemporâneas, né, sei lá, séries adolescentes, fazem citações a esse evento, né, que foram as Bruxas de Salem. Tanto que ficou até extremamente manjado, né? Hoje em dia, uma série ou filme que estreia hoje fala de Bruxa de Salem, eu acho que já tá bem manjado, mas anos 80, 90 foi palco para diversas obras aí literárias, cinematográficas, abordando, né? Às vezes diretamente, às vezes não diretamente. Eu me lembro muito daquele filme, O Abracadabra, que eu adorava quando era pivete.
Nossa! Eu ia falar desse filme, eu tava pensando aqui, eu tava pra te interromper, só que eu não podia te interromper, mas eu tava tipo, que a gente tem que falar de Abracadabra, Abracadabra é muito legal, era um dos meus filmes favoritos também.
Nossa, e eu tô o dia todo com a série da Sabrina, principalmente por causa do Salem, porque era meu sonho ter o gato que nem o Salem. Já é muito da hora você ter um gato, imagine um gato que fala, que faz magias com você.
Um gato que mexe poção no caldeirão, né? Que o Salem era desses.
E aquela cara de bruxa da fantasia, sabe?
O Salem é demais mesmo.
Antes de a gente começar, é bom a gente salientar, porque quando a gente fala sobre matar bruxas, caçar bruxas, a gente tem muita confusão com relação a esse tipo de evento, porque, por exemplo, as pessoas elas já lembram de Idade Média, e Salem não é definitivamente Idade Média. E pra falar a verdade, a própria Inquisição é final de Idade Média, né? O que a gente chama, historicamente, de Baixa Idade Média, que é lá realmente pro finalzinho, batendo ali os 1500, que já não é mais Idade Média, quase, né? Quer dizer, não é, oficialmente não é, né? Idade Média.
Estavam descobrindo o Brasil, né? Se fosse assim...
O que tem a ver com a outra? Acharam muitas bruxas aqui no Brasil. Mas enfim, cara, eu geralmente peço pra alguém fazer um contexto histórico. Como o Rafael Jacaúna não está aqui com a gente, a Tupá é demonologista, mas é a única oficialmente formada em história. E apesar da gente ter estudado bastante esse tema, eu acho que é melhor pra uma, enfim, pra uma pessoa que está formada, né? Tupá, por favor, você pode dar um contexto histórico do que estava acontecendo nos Estados Unidos? Porque a gente tá aí em 1690, mais ou menos ali. O que estava acontecendo nessa época?
Então, eu sempre me considero historiadora antes de demonologista, então tá certo eu me chamar para falar de história, e eu me empolgo. De qualquer forma, quando a gente está falando de Estados Unidos em 1600 e pouquinho, eu vou voltar um pouco na questão da Inquisição, e daí eu falo um pouco dos Estados Unidos e do puritanismo e tudo isso. Eu vou tentar não queimar a pauta da Inquisição também. Primeiro, a Inquisição é um processo, e eu vou falar de vários outros aspectos da Inquisição ao longo do cast, e dessa questão de como que se julgavam as bruxas, o que, que é um julgamento da Inquisição, porque a ideia que a gente tem na nossa cabeça do que era um julgamento da Inquisição e o que era de verdade um julgamento da Inquisição são duas coisas bem diferentes. No caso de Salem, a gente tem algumas outras questões. Claro que a gente não está falando de Idade Média, como você falou, até porque a Idade Média oficialmente acaba em 1400 e pouco, e a gente está aqui já quase em 1700, e a gente está falando dos Estados Unidos, que é o Novo Mundo. Quando os Estados Unidos são fundados e as pessoas começam a se mudar para os Estados Unidos, eu imagino que muita gente já ouviu falar que para os Estados Unidos foram os puritanos. E que seriam os puritanos? Vamos voltar lá na aula de história e pensar lá na reforma religiosa. Então, em 1500 e pouco, e eu estou falando e pouco porque eu acho que essas datas não são tão fundamentais da gente saber exatamente o ano. Se vocês quiserem saber exatamente o ano, dá para pesquisar, é bem, bem fácil. Em 1500 e pouco, Lutero, que era um padre da Igreja Católica e era um estudioso, era um teólogo, ele se incomoda muito com as contradições que a Igreja Católica está apresentando. Ele vai a Roma, ele vê como que Roma era naquele período, acha tudo um absurdo, e ele prega na porta da igreja as 92 teses de Lutero, que vão ser a coisa que vai definir o início da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, então, vai questionar, o protestantismo vai questionar muitas coisas que a Igreja Católica tinha como dogma e como tinha como práticas comuns. Uma das coisas é essa, a questão de traduzir a Bíblia, para que as pessoas pudessem ler por elas mesmas e não só ter um padre lendo. Nesse mesmo período, o rei Henrique VIII na Inglaterra, ele acaba separando da Igreja Católica também e criando a Igreja Anglicana. No caso dele, muita gente fala, ah, ele fez isso só para se separar. Não é bem isso. Tem umas questões políticas e de terra e etc. ali reunido na mesma questão, no mesmo contexto. E no momento que ele se separa, e também acontece uma certa reforma. Se você for hoje em dia numa Igreja Anglicana, talvez não pareça tão diferente quanto uma Igreja Católica, mas tem várias diferenças. Tem a questão, as igrejas passaram a ser muito mais simples, a adoração aos santos não existe, enfim. E os puritanos, eles desejavam que houvesse uma forma mais pura da religião, e por isso vem o termo puritanos. Então eles pregavam que a reforma inglesa fosse mais forte e que regras mais radicais fossem estabelecidas. Passou muito tempo, esse era um grupo que ele não se encaixava muito no outro grupo, o grupo que venceu foi o mais brando na Inglaterra. Então, boa parte desses puritanos, eles acabam, como eles perdem essa batalha, entre aspas, ideológica, muitos deles acabam se mudando para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles vão ter mais liberdade para praticar a fé do jeito que eles acreditam. Qual a vantagem de você mudar para a colônia nesse período? Não importa a colônia, qualquer colônia que esteja longe da metrópole. Você tem um menor controle. Por mais que você tivesse um certo controle, estar longe da metrópole significa que você está pelo menos 3 meses de comunicação com qualquer coisa que venha da metrópole. Isso favorece a criação de áreas onde você vai poder praticar sua religião ou as leis, ou enfim, você vai ter uma certa liberdade. Então, os puritanos, ao vir para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, eles vão poder praticar a forma da religião que eles acreditam ser a mais correta.
Sim, sim, sim. Só pra deixar claro, os puritanos, né, enfim, eu acho que até a gente tem o termo que a gente usa comumente quando a pessoa puritana, ela é aquela pessoa muito certinha, muito regrada, é mais ou menos esse o estereótipo, né, só que eles eram, como a própria Tupá tá falando, radicais, mas Tupá, me responde uma dúvida, o que você tá falando, como eu li, né, nos estudos que a gente faz, das pautas, Eu senti que não só isso do tipo, que você tá pintando como algo bom. Ah, não, vai lá, você vai ter sua terrinha, você pratica o que você quiser. Mas me soou isso com uma certa forma de vamos nos livrar que essa galera aí, ela é meio piradona.
Tem um pouco dos dois, assim. Não é tão fofo, até porque você vai ter a sua terrinha e vai teoricamente ser tudo bem, mas primeiro que já tinham pessoas na sua terra, que a sua terra não era sua, né? Então, você vai ter vários conflitos, você vai vir pra um novo clima, nova vegetação, novo tudo. Então, o que eu quis mostrar meio que eu tenho uma vantagem nessas pessoas quererem vir pro novo mundo, mas ao mesmo tempo, claro que essas pessoas são inconvenientes na Inglaterra, elas vão sofrer perseguição na Inglaterra, e vir pra cá também é uma forma de sobreviver. E eu acho interessante a gente falar o que que era pra eles praticar a religião do jeito deles, né? Então, por exemplo, era contra a lei não ir numa missa. Homens e mulheres, eles tinham que ficar sempre separados. Eu tenho certeza que todo mundo já viu aquela roupinha, tipo, que os puritanos usam, que é uma roupa toda preta, com uma gola branquinha, assim, tipo um babador. Todo mundo usa mais ou menos a mesma roupa. As emoções não deviam ser demonstradas, era considerado errado você demonstrar suas emoções, suas opiniões. E a individualidade era muito criticada. Essa questão da individualidade ser criticada, ela tem um outro problema extra, que o que a gente entende por individualidade hoje é um conceito dos últimos cento e tantos anos. Não era um conceito nessa época. Nessa época, o que era importante era a sua vila. Você, como ser único e individual, não era uma construção que existia muito. De qualquer forma, além disso, as mulheres, como vocês podem imaginar, eram criadas para serem silenciosas, submissas, devotas. Os códigos morais, eles eram muito, muito estritos, e todo pecado tinha que ser punido o mais rápido possível. E quando você ficava doente, ou você estava sofrendo maus tratos, enfim, isso era considerado uma punição justa de Deus. Você provavelmente fez alguma coisa pra merecer aquilo. E é curioso porque eles acreditavam que o diabo, ele era uma figura tão influente quanto Deus. Então, o diabo, ele consegue pegar na rede dele os mais fracos. No caso, eram consideradas as mulheres, as crianças e os loucos. E essas pessoas que eram fracas, entre aspas, claro, elas eram escolhidas por Satanás para poder ser bruxos, bruxas, etc. A mulher, então, ela vai ser um ser nessa sociedade puritana que é um ser, primeiro, marcado pelo pecado original de Eva. E isso não é uma visão só puritana. Boa parte dos cristãos tinham muito essa ideia de que a mulher era um ser mais fraco, marcada pelo pecado original, e isso a fazia mais fraca. E daí tudo que acontecia com a mulher, inclusive a menstruação, era muito tabu, porque era visto como uma forma de Deus punir a mulher pelo grande mal que a mulher trouxe ao mundo. E sim, eu acho isso um absurdo. As mulheres, elas eram meio afastadas dessa parte de conhecimento, de coisa, porque elas... Foi esse o pecado original. A mulher quis o conhecimento que o diabo estava oferecendo. Eu não vou nem entrar no fato de interpretações do Gênesis e tal. Eu vou ficar quieta nessa parte.
Sim, porque senão... Né? 4 horas de podcast.
Ah, mais.
Isso é interessante porque aí a gente já entra também na questão da Vila de Salem. E é bom a gente fazer uma separação porque aí começa as coisas que as pessoas nem ao menos sabem. Por exemplo, existe a Vila de Salem e a cidade de Salem. É como se fosse uma questão do tipo, a cidade de Salem era uma cidade portuária, era uma cidade onde você tinha a... Enfim, não existe, tô sendo anacrônico aqui, a cidade grande, e em relação à Vila de Salem, que era uma cidade, enfim, campestre, que havia as colheitas, as plantações. Então, você já começa com essa divisão. Apesar do mesmo nome, eram dois lugares tecnicamente separados, né? E olha que interessante, hoje a cidade em si, né, a cidade de Salem se tornou Salem, e a vila onde que ocorrem os eventos que a gente vai citar aqui, se tornou Danvers. Então, olha só que interessante. Aí, a partir daí, se tornaram duas cidades. Mas, obviamente, quando a gente tá lidando aí com o contemporâneo, quando a gente voltar no tempo, eram meio que contrapartes de uma mesma região, talvez. Eu poderia colocar dessa forma, né? E é interessante porque a cidade em si, de Salem, ela era realmente um pouco mais progressista, né? Essa questão de como tá sempre em contato com viajantes, com comércio, barcos, né? Uma das grandes atividades dessa cidade era relacionada à construção e manutenção de barcos e outras atividades. Era muito interessante que muita gente de lá tinha uma cabeça um pouquinho diferente da galera do vilarejo, né? E assim, os números, eles são muito imprecisos, mas dizem que os habitantes da cidade eram em torno de 1.500 pessoas, o que é bem pouco, né? Mas a gente tá falando de 1.700 aí do Novo Mundo, onde pessoas estão colonizando a América, e 500 pessoas no vilarejo, que é menos ainda, onde se concentrava aí essa parte um pouco mais, enfim, como é que eu posso dizer? Agrícola, né? Da coisa toda, né?
Só uma coisa sobre a questão dos habitantes. 1.500 pessoas eram o tamanho também de várias cidades da Europa, porque essa coisa de cidade grande era só na América, né? Os incas, os maias, os astecas, enfim, os outros povos, os tolmecas, os to- toltecas, enfim, os outros povos da América, eles tinham cidades e estruturas muito grandes. Os europeus nunca souberam lidar com isso, eles nunca conseguiam fazer cidades. Assim, eles faziam cidades enormes, mas não se compara ao tamanho das cidades que se formavam aqui.
Isso é interessante você colocar, Tupá, porque pra gente repuxar essa coisa do eurocentrismo, porque por que as pessoas não conseguiam se concentrar muito na América? Cara, não tinha saneamento básico, você juntava muita gente, começava a feder, era um horror. Você tinha essas grandes cidades latinas, vamos deixar desse jeito, astecas, incas. Cara, eram cidades extremamente bem desenvolvidas e tecnológicas nessa área. Então muitas pessoas poderiam sobreviver ali e conviverem juntas, porque tinha água potável, você tinha, enfim, um encanamento da maneira deles, mas tinha, e que separava as coisas que eles não queriam dentro da cidade. Não tinha aquela imagem clássica da pessoa jogando um balde de cocô na rua, igual na Europa, né, como a gente conhece hoje. Então é pra separar um pouquinho esse eurocentrismo, que, enfim, tá sempre sendo polêmica aqui no Mundo Freak, e as pessoas, enfim, acabam falando sem ter conhecimento básico de história. Pode continuar.
Foi mal, é você que tava falando. Não, mas é só pra gente ter uma questão, assim, histórica mesmo, de conseguir pesar. Nessa época, uma cidade com 1.500 habitantes era uma cidadezinha já. E 500 habitantes é um vilarejo, mas ainda assim não era um vilarejo, assim, você pensar, parece um lugar totalmente minúsculo, mas não era tão pequeno. Era um lugar num tamanho considerável já. Tanto é que você vai ter, como a gente vai ver, você vai ter essa questão das, você tem famílias influentes no lugar, você tem toda uma política local, não é só uma questão de uma microlocalidade, assim, com, sei lá, duas famílias. Tem um pouco mais.
Sim, sim.
Andrei, é importante a gente lembrar também que a vila de Salem, ela tava mais ou menos a uns 10 quilômetros de distância da cidade de Salem, tá? E ela, a vila de Salem, era ela quem tava em contato direto com a tal da mata desbravada. E aí, é de lá que vinham os ataques dos índios. Inclusive, em 1692, os colonos que moravam ali, né, eles travaram uma guerra enorme contra os índios Wabanaki. Eu acho que eu falei certo. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Mas, para os colonos, lutar contra os índios era lutar contra o demônio. Quando você chegava na América, a América era a terra do demônio, porque ela não era uma terra desbravada. Então, a missão desses colonos também, dessas pessoas que vieram, era livrar a América das garras do demônio. Entendeu? Então, tudo que não está conquistado e catequizado, entre muitas aspas, perdão, Tupá, por esse termo, mas tudo que não está dentro desses dois fatos é um território perigoso e é o território do demônio.
A gente tem que falar sobre, então, a Vila de Salem. A gente já chegou até esse ponto. E é interessante porque tudo que a gente for falar aqui, existe o contexto sobrenatural da coisa, que a gente vai comentar, e existe o conceito político, que tá girando ali em torno da reunião, que também vai ser uma das grandes motivações, uma das, porque não houve apenas essa motivação, para acontecer toda essa histeria que acabou acontecendo na cidade de Salem. E é bom a gente deixar isso bem claro, assim, porque existe uma leitura que um believer pode fazer disso de duas formas, eu vou citar elas mais pra frente, e existe a leitura cética, que também ela é muito presente nessa questão da histeria, né? E nesse vilarejo, a gente tem que falar das duas famílias que existiam na região e que meio que comandavam a área, e elas tinham uma rixa, que era os Putnam e os Porter. A família Putnam era de fazendeiros extremamente conservadores, né? E assim como o próprio termo, né? Bem resistentes à mudança. Já os Porteners, eles eram uma família que prosperou por causa do ramo de comércio marítimo. E eles vinham da cidade de Salem. Ou seja, eles tinham uma visão bem mais liberal de políticas e de religião. E durante a década de 70 e 80 daquele século, lembrando que a gente está falando de 1600, eles vinham se desentendendo bem continuamente. E o que a gente vai falar aqui vai girar em torno de 1691 a 1692. Começa de fato em 92, mas foi em 91 que a gente começa aí a armar realmente, vamos dizer assim, começa a se montar o estopim pra tudo que vai acontecer no ano seguinte. Porque começa da seguinte forma. Um dos principais motivos do conflito era relacionado a terreno e questão de conflito religioso mesmo, da forma como as pessoas deveriam se portar ou não. No final de 91, é deposto o reverendo George Burroughs.
Então, Andrei, ele vai ser deposto por quê? Que este homem foi tirado do posto de reverendo dele. Porque ele era considerado muito moderninho pra época. Porque ele se posicionou claramente contra a luta contra os índios. Ele achava que não tinha que ficar matando índio, que deveria haver um entre todos os termos que isso... Mas deveria haver um convívio pacífico. Mas ele mesmo não batizou os filhos. Então, assim, ele era muito mal visto entre os mais conservadores. Ele era uma ameaça para a ideologia vigente. Então, muitos dos motivos que levaram a ele ser deposto foi isso aí. Porque ele era considerado muito... Ele botava muito as manguinhas de fora, como diz o outro.
Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com Lutero relativamente. Além daquilo que a Tupá já falou aqui. Apesar de eu não ter sido católica, mas eu já fui protestante. E quando eu vou em algum lugar, eu procuro estudar e conhecer sobre aquilo. Então eu li bastante sobre Lutero. O Lutero, ele foi uma pessoa que ele enfrentou a igreja, então ele enfrentou todo esse conceito. Assim como esse reverendo também estava enfrentando tudo isso. É você ir contra aquilo que é normal para as pessoas. E a partir disso, elas passam a fazer parte do lado perseguido também.
Sim, com certeza. Só que o que aconteceu? Saiu o reverendo, né? E aí, quem é que a gente vai colocar aqui? Eles conseguiram, né? Os Putnam, que era a galera... Eu vou tentar sempre salientar isso para vocês não se perderem muito, porque são nomes relativamente parecidos. Os Putnam eram os conservadores e os Portner, eles eram os liberais legalize. Vamos deixar dessa forma. E provavelmente, o liberal que a gente tá tentando imaginar é bem diferente do que o liberal de hoje, tá, gente? O liberal daquela época provavelmente era mais conservador do que os conservadores de hoje.
Ah, isso não tenha dúvidas.
Enfim, os conservadores, eles conseguiram eleger o Samuel Perris como um novo ministro da região, né? Que seria mais restritivo com as visões não ortodoxas da religião. Ou seja, que ia, enfim, ser bem linha dura com a galera um pouquinho mais liberal. Ou seja, tudo relacionado à política. E esse clima de religiosidade, coisas rigorosas e política, começa a influenciar esse barril de pólvora para 1692 acontecer, então, o evento. Tudo começa no inverno de 92. E a terceira semana de janeiro. Era o período em que o reverendo Perris, né, o novo reverendo, e sua esposa, lembrando a todos que eles se casavam, né, os reverendos, passavam os dias visitando os membros da paróquia local. Muito provavelmente eles faziam isso para conhecer, né, já que eles eram muito novos na região. E na casa deles, a filha do reverendo, a Elizabeth Perris, de 9 anos de idade, e sua prima Abigail Williams, de 11, ouviam histórias de magia e poder de voodoo da escrava da família. Lembrando que nessa época haviam escravos. E é muito interessante porque a gente vai adicionar essa personagem, que é essa escrava, a Tituba, que é uma índia caribenha da ilha de Barbados, que começou, enfim, a fazer aquelas coisas de... que eu posso comentar, essas brincadeiras de adivinhações. Ela pedia para as meninas elas manterem segredo com relação a isso. Porque, cara, vamos combinar, né, cara? Você tá ensinando voodoo pras piveta do reverendo da região, entre o cara mais liberal provavelmente vai te enforcar por qualquer coisa, por pisar fora da faixa. Realmente eu acho que é segredo, né? Só que é interessante porque você tem toda essa questão dela contando as histórias, e é muito interessante porque existe um pouco desse arquétipo, dessa visão, né, que até, por exemplo, eu me lembro muito da tia Anastácia, se vocês forem lembrar, né, a tia Anastácia, se eu não me engano, ela era que introduzia junto com o tio Barnabé, só que eu acho que a própria tia Anastácia, um pouco mais, dessa questão do folclore para as crianças no Sítio Pica-Pau Amarelo. Então isso sempre cresceu em volta, né, desse tipo de relato, né. Então é muito interessante como é que essa personagem, ela vai se desenvolver muito a partir de agora, vai aparecer, e ela vai ser aí talvez um ponto central de muitas dúvidas. E ela é uma personagem também muito dúbia em toda essa história, né? E é por isso que ela é tão importante.
Eu acho que também tem o fato, e acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, de que depois de que todos os fatos aconteceram, colocar a culpa na escrava é uma forma fácil de... Você já tem todo esse, sim, estereótipo, então é muito fácil você colocar... Você só falar, ah, ela já fazia isso e tal, porque todo mundo aceita que... Porque esse já é o estereótipo, né?
Sim, é isso que eu ia colocar lá pra frente. Se ela realmente fazia isso, se é que ela fazia voodoo, ou se ela sempre... Enfim, vamos lá pra frente, porque aí a gente vai colocar todos esses questionamentos. Só que aconteceu, galera? A gente tinha... tinha essas duas meninas ali. E, cara, o assunto começou a rodar entre a meninada, né? E aí começaram a ir grupos cada vez maiores pra Tituba e ensinar essas coisas e contar as histórias e ensinar essas coisinhas de previsão, quem que vai namorar quem, né? O que que vai ser do seu futuro e etc. E aí foi que quando começa, em certo dia, as duas meninas centrais, a Elizabeth, que é a filha do reverendo, e a Abigail, que é amiga dela de 11 anos, elas começaram a agir de maneira muito estranha e começaram a ficar sem concentração, entrar em transe, começar a chorar, a gritar, fazer sons estranhos, arremessar objetos através de cômodo, e elas também se diziam sentir-se furadas com agulhas, cortes de faca, agiam como se ouvir a palavra de Deus fosse dolorosa, e elas até ficavam de quatro e começavam a latir. É assim que os relatos colocam, né? Se contorciam em posições estranhas e até se jogaram no fogo como se fossem se suicidar. E outras meninas da vila que participavam desses encontros, como a Anne Putnam, se vocês forem lembrar aí, também filha aí dos Putnam, né? A Mary Walcott, a Elizabeth Hubbard, a Elizabeth Buff, a Mercy Lewis e a Mary Warren. Meu Deus do céu, meu inglês foi todo aqui. Acho que em 10 anos não vou conseguir mais falar inglês. Enfim. Elas tinham uma faixa etária que abrangiam por volta de 10 a 20 anos. Eram bem jovens, né? E elas começaram a apresentar também sintomas semelhantes. E é a partir daí que a gente começa as coisas realmente esquisitas. Na verdade, já estavam esquisitas pra caralho, né? Mas enfim, é aí que começa realmente a maluquice toda.
Já tinha gente latindo que nem cachorro e ficando... E se retorcendo, né? Já tava bem esquisito, vou combinar aqui.
Vamos lá. Vários documentos da época, eles registram rumores de que seria choque ou reação emocional às brincadeiras e adivinhações em que as meninas tentavam ver os seus futuros maridos. Mas elas acabavam vendo imagens assustadoras, segundo elas. Coisas como, por exemplo, verem caixões. Samuel Perris afirma posteriormente que foram várias semanas antes que se pensasse em bruxaria. E três circunstâncias teriam causado as suspeitas. Ou seja, não foi bruxaria de começo. Realmente, as pessoas começavam a achar aquilo estranho e começaram a tratar elas de maneira convencional da época, da maneira como eles conheciam, né? Do máximo de tradicionalismo e medicina que eles conheciam, da forma como eles, enfim, tratavam.
Isso é interessante da gente ver como bruxaria não era a resposta óbvia pra tudo naquela época. A gente tende a achar que as pessoas eram acusadas de bruxaria à torta e à direito. Não era assim. Então, sim, você vê que a princípio as meninas estão tendo alguma coisa, mas não é necessariamente bruxaria. E a gente vai ver quais são as questões que vão levar a essa crença.
Sim. A primeira evidência teria sido a ineficácia dos remédios caseiros e do tratamento religioso, como jejum e reza, que pra época eram comuns, e como não adiantou, essa é a primeira evidência, o pessoal ficou meio cabreiro, falou, o que tá acontecendo aqui? A segunda evidência foi o comportamento das meninas, que se tornou mais perceptível através do tempo, em resposta a um experimento contra a magia. Porque o que que acontece? Existia a Mary Sibley, que era a tia de uma das garotas, e ela teria conduzido esse experimento contra a magia, que ela teria cozinhado um bolo com a urina de uma das meninas e que foi dado a um cachorro esse bolo. É, galera, as pessoas faziam isso naquela época. E de suas fezes tentariam identificar a bruxa que teria enfeitiçado elas, mas sem qualquer efeito. E isso também não funcionou de qualquer forma. E o terceira evidência, eles chamaram um médico local, William Griggs, para averiguar as condições das meninas. E ele não conseguiu, enfim, identificar, desvendar o que elas possuíam de fato. Não tinham qualquer sintoma físico, nem nenhum remédio funcionava. E ele concluiu que a causa do problema era estar sobre a mão maligna da bruxaria.
Esse é o mesmo processo de investigação que nós comentamos nos estigmatas medievais, né, Tufá? Né? O mesmo processo que acontece em exorcismo, né? Sim, há um registro, há manifestação espiritual, mas não quer dizer que isso é aleatoriamente, que as pessoas estão ali, nossa, tá acontecendo ali. Há uma investigação, há um estudo sobre isso, né?
É claro, não era uma loucura, assim, as pessoas não iam toda hora do nada, só gritando por aí. Eu acho legal como você vê que tem práticas que eram aceitas. Então, essa contra-magia que eles fazem do bolo e não sei o quê, é, obviamente, assim, a gente tem pelos relatos que o reverendo mesmo, ele condenou, e a pessoa que fez a tia das meninas foi suspensa da igreja por um tempo e tal. Mas, de qualquer forma, por ela pensou que isso era uma coisa aceitável. Então, era uma magia aceitável dentro da coisa. Assim como a gente tem várias práticas populares que são aceitáveis dentro da população e que alguns padres podem condenar, enfim, isso é normal. Mas é interessante ver como o que é magia se constitui a partir do que você entende como o que é correto dentro da sua religião. E não existe uma coisa que é magia por si só.
Vocês querem ver uma coisa que é magia? Porque é, tá? Não vai falar que não é, mas é uma coisa relativamente moderna. Cara, chega a festa junina, vai estar chegando o dia de Santo Antônio. Aí as devotas de Santo Antônio que querem arranjar o marido, o que elas fazem com a imagem do Santo Antônio?
Coloca de cabeça pra baixo, coloca no congelador, tira o menino Jesus do braço dele e só devolve quando ele te der o marido, enfim, várias opções.
Pois é, então, né? Nós estamos falando de práticas de devotos da Igreja Católica, mas isso é magia, gente. Isso é baseado num rito mágico muito, muito mais antigo.
Nem vou discutir essa poleminização.
A polemicidade do momento.
Eu já discuti com muita gente, amigos, sabe, próximo, não estou aqui para descaracterizar a crença de ninguém, mas eu já discuti com muita gente, e olha que eu nem sou historiadora como a Tupá, sobre esse paganismo dentro das nossas religiões. Que é a mesma coisa, né?
Nossa, mas isso, cara, eu acho que inclusive merece um podcast só pra isso. Vai ser um podcast polêmico, mas eu acho que vale sim, porque assim, se a gente for analisar, várias religiões têm essas práticas pagãs que são de outrora, né?
E eu não quero nem atacar religião alguma, até porque eu tenho a minha, eu frequento a minha, e é com eles que eu discuto isso. Sabe, não é com ninguém, é com eles próprios, entre a gente, sobre isso.
Essa questão é bem interessante, também tem muito a ver com a forma como no Brasil a gente pratica religião, a forma como em outros países se pratica religião, tem a ver com latinidade, tem a ver com... Tem tantas coisas pra se falar nesse assunto que eu acho que dá pra um podcast.
Enfim, vamos lá. Período em que tentavam fazer de tudo que eles sabiam de tinham conhecimento e nada funcionar, eles começaram a falar, não, é a presença do diabo, é a presença de uma bruxa. E aí a gente vai retomar aquela discussão que a gente está tendo desde a bruxa do filme que a gente gravou até a bruxa dos Bells, que foi bem recente, e vai voltar aqui essa presença imaterial da bruxa. Porque a bruxa pra essa galera, ela é diferente da bruxa que a gente conhece como hoje, como uma mulher feiticeira que tá usando da magia. Em teoria é isso também, só que aqui a gente tá falando muito mais de uma presença do que de uma pessoa. E essa bruxa imaterial, ela seria responsável entre o diálogo do próprio Satã com essas pessoas. Então, em teoria, essas pessoas afetadas, elas não eram as bruxas. Elas, na verdade, elas estavam sendo influenciadas por essa bruxa para se tornarem bruxas também. Apesar de você não ter ali uma coisa física. Mas através de sonhos, através, enfim, desses ataques que as pessoas faziam à distância. Então você não tem realmente, nesse primeiro momento, a bruxa, né? A gente vai falar um pouquinho que a gente vai ter mais pra frente um pouco dessa acusação de uma outra bruxa nesse momento. Mas você tem um pouquinho dessa coisa imaterial da coisa toda. Então tem muita gente ainda que tem dúvidas disso. Quando a gente tá falando de bruxa, a gente não necessariamente vai falar de uma presença física, mas muitas vezes uma presença da própria tentação, dessa questão de ser uma coisa material, dessa coisa do próprio Satã e por aí vai. Bem, perguntaram para as meninas quem seria uma possível bruxa que estaria fazendo mal a elas. E aí foi quando começaram a procurar uma pessoa em si. Eles queriam achar alguém, né? Alguém para culpar. Inicialmente, elas acusaram 3 mulheres. A primeira acusada... E aí, galera, vocês vão ver o padrão. Caralho, que raiva que eu tenho dessas coisas. Mas, enfim, é muito anacrônico, mas às vezes...
Respira fundo.
É que eu vejo isso acontecendo hoje em dia, sabe? E isso é muito revoltante. Vamos lá. As 3 acusadas. Primeira delas... Era devido à sua condição social de escrava, sua influência cultural de matriz africana e ainda a proximidade com as meninas. A primeira e mais óbvia foi a Tituba, que foi a escolha mais óbvia da época. A segunda mulher a ser acusada foi a Sarah Good. Nessa época, ela, o marido e a filha, eles se tornaram moradores de rua, pedindo trabalho, teto e comida para sobreviverem. A sua aparência deteriorada pela sua condição e seu baixo status social fez com que a população achasse que ela tinha característica e motivação para ser uma bruxa, da mesma forma. E outra foi a Sarah, que foi a Sarah Osborne, que se tratava de uma viúva e matriarca de uma família, e ela era ridicularizada por ter casado com um servente inglês. E ela possuía problemas de saúde e estava sempre enferma na época. Então você vê aí que as três pessoas acusadas, primeiro, era a negra escrava, a segunda era a pessoa que não tinha status social algum, era a pessoa mais baixa em status social, e a segunda era a que era, enfim, a questionada moralmente por seu, enfim, por seus problemas de saúde, primeiramente, e por quem ela casou. Ou seja, de alguma forma isso era um problema pra ela. Só falando em parênteses aqui, quantas pessoas ficam putas quando o Datena fala que uma pessoa que faz uma maldade é porque não tem Deus no coração? Isso é um resquício disso que a gente tá falando diretamente disso. A gente tá atribuindo culpa a algo metafísico, a algo, enfim, você não se encaixa dentro do nosso padrão, dentro da nossa sociedade como a gente conhece, então você merece ser expurgado, seja de uma forma, enfim, direta ou indiretamente, sendo acusado ou não acusado de bruxa, né? Isso, cara, é algo que é muito revoltante.
Com certeza. E vamos lembrar rapidinho lá no começo, quando a gente falou que pros puritanos doenças, as pessoas não interferiam muito na questão da doença, porque isso era considerado uma punição de Deus. Então essa mulher que tava sempre enferma, então ela obviamente tava sendo punida por Deus. E isso já adiciona mais uma pitadinha de por que que elas não se encaixam.
Bem, foi aí que foi registrado os inquéritos, né? Foi registrada a reclamação contra as mulheres em 29 de fevereiro, né, daquele ano de 62, as três acusadas são levadas para a cadeia, presas, e no dia seguinte, dia 1º de março, no mesmo dia, elas são levadas à corte, a um tribunal informal no salão de reunião. Os magistrados eram o John Hatton e o Jonathan Crown, presidente da sessão do inquérito. E aí que começa a maluquice. É bom a gente salientar que, assim, galera, o que a gente vai começar a falar, ela é muito absurdo. Mas se a gente for ver por uma certa ótica positiva, hoje em dia, enfim, esse evento que aconteceu em Salem é hoje uma das maiores vergonhas do próprio Estados Unidos com relação a inquérito criminal, a relacionada a investigação e julgamento. Então hoje eles sabem e eles admitem muito que, enfim, que isso não deveria ter acontecido da forma como aconteceu. Porque realmente as coisas vão começar a ficar feias a partir daqui. Um fator extremamente relevante para a evolução e o resultado, né, as consequências desses julgamentos, foi a disposição para aceitar certas evidências anômalas a esse processo investigativo. Eram chamadas de evidências espectrais. Que seria uma coisa, por exemplo, uma pessoa da sociedade teve um sonho em que viu aquela pessoa como bruxa fazendo mal a outra pessoa. Isso, galera, contava como uma evidência contra a pessoa, como uma prova contra a pessoa. Evidência o cacete, como uma prova, né? As pessoas poderiam ser incriminadas dessa maneira. E, enfim, são provas extremamente abstratos e subjetivos argumentos que a gente tem. Questões de visões, dessa questão do próprio sonho. Aí, enfim, sei lá, você viu uma pessoa na rua, qualquer coisa, e assim, nem adiantava você falar, ah, não tava com tal pessoa. Porque nesse caso, as pessoas que estavam julgando poderiam falar que você tava influenciando de maneira, né, à distância. Como eu falei, dessa questão da presença. Você estaria fazendo um mal pra aquela pessoa de maneira, enfim, teleguiada, a gente pode dizer assim, de longe. Então, até mesmo se você estivesse em outro lugar, no mercado, com uma outra pessoa, isso não valia pra livrar sua barra.
É muito louco, né, Andrei? Porque dessa forma a gente tem que qualquer álibi é inútil. Porque, tipo, ah, mas eu tava em outro lugar. Não importa, você podia ter mandado sua presença ou se projetado pra qualquer outro lugar. E daí, assim, você tá sempre podendo cometer crimes. Veja só que fantástico esse...
Nossa, meu sonho!
Eu já ia falar um negócio pra Ira, mas eu acho melhor não, que o Andrei acho que não vai gostar. Eu já ia falar pra Ira, Ira, vou te apresentar um aplicativo de celular que guia você pra fazer viagem astral. Já pensou essa mulher viajando astralmente? Apertando a garganta
Vem
do
me
povo?
Ver.
Melhor. Eu não volto mais. Tem um filme muito bosta que eu sempre falo pro Andrei, o filme é bosta, mas eu queria... ser isso. É aquele filme Jump.
Ah!
Ah, é um filme adolescente. É muito ruim esse filme. E ele viaja, só que ele viaja fisicamente também. Não, sério. Você acha que eu ia estar aqui trabalhando? Para, né?
Ah, é. Não, muito surreal. Não, e vê... Tipo, é muito louco você pensar num sistema de justiça onde pode ser aceitado. Tipo, fora a gente pensar no poder em si, que o poder é muito legal, mas você pode, tipo, mandar a sua forma espectral não só a partir, tipo, se tem um animal por perto, esse animal pode ser também a pessoa. Sim. Pode ser qualquer animal. Pode ser um pássaro, um gato preto, um lobo, um coelho, como no filme A Bruxa.
Caraca, eu lembro de a história de uma amiga.
A sua amiga se transformava em gatos e coelhos?
Não, ela me falou de uma história que ela é muito absurda. Nos autos de um julgamento, enfim, de alguma cidade do interior do Brasil, uma das testemunhas afirmava que a pessoa, enfim, ela era uma mulher, que era, enfim, mulher de fazendeiro, qualquer coisa assim. Estavam tentando incriminar ela. E a testemunha falou que ela era, tinha o livro São Cipriano, capa preta, e que ela se transformava em boi. E, cara, isso a gente tá falando de julgamento de hoje, né? Obviamente, eu, juiz em sã consciência, daria alguma coisa, mas as pessoas até hoje têm essas práticas, né? De acusar esse tipo de coisa com essas provas incabíveis, né? Extremamente subjetivas.
E uma prova dessas, tipo, não dá pra dizer que a pessoa que acusou, ela tava necessariamente mentindo. Tem gente que acredita. E quem somos nós pra dizer também que não tem gente que se transforma em boi, ou em qualquer outro bicho.
Gente, né?
Mas...
eu sou do interior. Eu sou do interior, gente. Isso é a coisa mais comum que existe, mano. De verdade.
O bom é que quando você fala
parece
coisa
mais... muito estranho.
A coisa mais comum que existe parece, tipo, tá andando na rua e, tipo, a pessoa virou uma vaca, volta a ser pessoa.
Não,
então, essa
sério,
pessoa vira passarinho.
Assim, tem histórias de pessoas acusarem outras de virar árvore, né?
Eita!
Eu sei que tem.
É verdade mesmo. Não tá tão longe, assim, não tá mais em 1600, não. Estamos falando de agora, meu. E é como você falou, Tupá. As pessoas, elas acreditam piamente. As duas pessoas, o acusado e o acusador. Que chega um momento que você não sabe mais até onde vai a verdade e onde vai a crença da pessoa.
Uhum.
É muito legal nessa época que a gente tem alguns registros bem interessantes, porque nessa época eles já registravam as coisas, já escreviam as coisas. Então a gente tem esses registros históricos. Então, por exemplo, antes do interrogatório, a Anne Putnam, que era da família dos conservadores, ela havia jurado que o espectro de Sarah Good apareceu pra ela dizendo: eu vi a aparição dela que me torturou gravemente. Ela me beliscava e me furava dolorosamente. E desde então, me urgia veementemente a escrever em seu livro. Enfim, e as outras garotas confirmavam essas acusações. A Sarah, no entanto, ela negou tudo. E Herton, que era um dos acusadores, né, uma das pessoas que estavam julgando, construía suas perguntas de maneira capciosa, com uma pressuposição de culpa. Ou seja, ele não era neutro naquela situação. Então ele perguntava, por exemplo... Sarah Good, com qual espírito maligno você tem familiaridade?
Nenhum.
Você não estabeleceu contato com o demônio?
Não.
Por que você machuca essas crianças?
Eu não machuco elas.
Então quem você empregou para fazê-lo?
Eu não emprego ninguém.
Que criatura você emprega, então?
Nenhuma criatura. Eu sou falsamente acusada.
Como elas foram atormentadas?
E como eu vou saber? Você trouxe outros aqui e agora põe a culpa em mim?
Quem foi?
Eu não sei, mas foi alguém que você trouxe até aqui com você.
Nós trouxemos você.
Mas você trouxe mais duas.
Quem foi então que atormentou as crianças?
Foi Osborne.
Olha aí. Enfim.
Tanta.
Conforme as negações iam sugerindo, na própria audiência, né, era acompanhada de crises convulsivas e gritos medonhos das garotas que estavam sofrendo aquele mal, dizendo que o espectro havia atacado elas ali mesmo. E durante o interrogatório, isso foi visto como uma forte evidência de culpa por parte da Sarah Good. Olha a maluquice, levar a garota ali estripuchando pro julgamento.
Não, e eu acho, enfim, massa que, tipo, a bicha tá sendo acusada. Se ela fosse, tipo, se ela tivesse sendo uma bruxa mesmo de verdade, por que diabos ela ia torturar as pessoas pra dar provas pras pessoas? Tipo, ela devia, tipo, ficar de boa enquanto não torturar as meninas enquanto tá o julgamento, e torturava depois na encolha, né?
Sim, com certeza. Porque eu não vou me entregar essa lógica dessa galera, né? Vamos lá. Bem, em seguida veio a Sarah Osborne. Pra quem não lembra, a Goodman era, enfim, a que era sem teto, com o marido e a filha. A Sarah Osborne foi, enfim, que teve o casamento questionado e que tava adoentada, né? E a Osborne, ela foi submetida às mesmas questões, com um adicional de que perguntarem sobre a relação entre as duas devido à incriminação de Good. Depois das mesmas negações e as mesmas reações dramáticas das garotas, quando confrontada sobre por que ela mantinha práticas com o diabo, ela respondeu que era mais provável que ela estava sendo vítima de feitiçaria do que ela ser a bruxa. E ao contrário de Good, Osborne não acusou ninguém. Enquanto Good e Osborne negavam a culpa, a gente tem a Tituba. E cara, agora é foda essa parte. A Tituba falou tudo que a corte esperava ouvir. Ela admitiu tudo. durante os 3 dias em que foi examinada, ela desenvolveu contos elaborados de cães negros falantes, falou sobre voos noturnos com vassouras, né, visitas espectrais intencionadas, que maltratavam crianças. Ela também falou de um homem negro muito alto vindo de Boston e a fez assinar o livro do diabo com sangue, né? Que, pra quem não sabe, o filme A Bruxa representa isso, né, Ju?
Exatamente. Pela crença da Tituba, provavelmente esse homem negro muito alto vindo de Boston era o Papa Legba. Mas o Papa Legba é a figura demoníaca, né? Representa, agora não vou fazer esse paralelo tão escroto, mas ele representaria essa figura mesmo do demônio que a gente vê lá na Bruxa, que pra você realmente provar que você, ó, ok, agora estou a seu serviço, a alma é sua, você tem que assinar o livro. Então, por isso que essa figura do livro vem sempre, ela é muito importante, porque essa é a última prova. Então, você é bruxa, você está mancomunada. Adoro essa palavra. Você está mancomunada com o demônio.
Confirmado, né? Nossa, temos um documento comprovando.
Com a sua assinatura, bonita.
É, inclusive, essa questão da assinatura sobrevive muito. Quem não lembra, tipo, a coisa que você assina pra dar a sua alma pro diabo? Você sempre assina um contrato, né?
Eu ia até falar isso. Eu ia falar, será que, tipo, quando chegar no inferno, nossa, aqui nós temos um contrato seu, então por isso que você vai vir pra cá.
É, tipo, o inferno é, tipo, um lugar, tipo, um tribunal, assim, tem advogados. É.
Exatamente. Bem, ela foi interrogada sobre quantos nomes haviam escrito nesse livro. E ela respondeu, 9 nomes. Dentre eles estava o nome dela, de Sarah Good, de Sarah Osborne. No entanto, ela disse que não conseguia enxergar os outros nomes. Magia, né? Tudo explicado com magia. Bem, algumas fontes, incluindo o próprio testemunho posterior da Tituba, sugeririam que o motivo para essa confissão seria por ter sido forçada por o Samuel Parris, que era o reverendo novo, né, que recorreu ao espancamento. Naquele momento, porém, sua confissão foi convincente para muitas pessoas, até mesmo os que previamente eram céticos, e esse testemunho mudou os cursos do julgamento para sempre. Agora, a gente pode questionar um pouco do porquê que ela admitiu, né? Obviamente, vudu não tem nada a ver com satanismo, né? Eu duvido muito sobre essa questão de Satã, se ele existe, ele assinar livro, eu acho isso meio estranho. Para crianças de uma pessoa de 1600, 1700, vai lá, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil. Mas assim, diferente do que algumas das meninas podem falar, eu acho que, enfim, falem aí que eu vou dar meu ponto.
Então, faz muito sentido ela assumir a culpa e falar os detalhes, isso faz muito sentido. Se você analisa, quando você vai ler os relatos da Inquisição, e Inquisição não é minha especialidade, mas quando eu estudei um tanto na universidade, quando você vai ler os relatos propriamente, eu não tô falando, tipo, do que as pessoas falaram depois, você vai ler lá os processos, existem os processos, enfim, disponíveis na internet, é relativamente fácil de encontrar. Você percebe que a Inquisição, ela seguia, eu tô falando da Inquisição porque esse julgamento, ele segue vários padrões que a Inquisição seguia, né? Então, se você é acusado na Inquisição de alguma coisa, a melhor coisa que você pode fazer é assumir. Por quê? A gente tem mais ou menos certo, eu vou generalizar aqui de um jeito, mas enfim, tem mais ou menos certo que as pessoas que foram condenadas a penas mais rigorosas na Inquisição foram as pessoas que negaram qualquer envolvimento com o diabo. O problema é, quando você é acusado, e deu pra perceber pela forma que as perguntas e respostas eram construídas, você era culpado. Você não era inocente até que se provasse o contrário, você era culpado. Então, aquele julgamento, na verdade, ele tava ali pra extrair a verdade de você, e ao fazer você falar a verdade, também fazer você se arrepender do que você fez. Quando a Tituba, ela admite absolutamente tudo, e ela começa a contar esses contos, ela começa a falar tudo que o tribunal quer ouvir, é a forma mais fácil, ou pelo menos mais garantida, dela se salvar disso. Porque quanto mais você nega o seu envolvimento com o diabo, mais fica comprovado que você tá envolvido com o diabo. Dá pra pegar mais ou menos essa lógica? A ideia é que, assim, quando você nega, quer dizer que você ainda tá tão dentro da própria garra do diabo que você não consegue ver seus próprios pecados e não consegue assumir e se arrepender por eles. A partir do momento que você assume seus pecados e você se arrepende por eles, você, em geral, vai ter uma pena muito mais branda. Se você se arrependeu de verdade, você vai ser absolvido, enfim. Então, faz bastante sentido, dentro dessa questão, ela assumir. Faz muito sentido, assim, não muito sentido, mas totalmente plausível que ele tenha espancado a escrava dele. Totalmente entendo. Mas, ao mesmo tempo, a forma que o relato dela ocorre, se você for, pra quem lê inglês, dá pra ler todo o interrogatório dela, a forma como ela fala parece muito que ele ensinou pra ela como falar, que ele mostrou pra ela como que era pra falar, que era a forma não só dela implicar as outras pessoas que estavam negando, e com isso eles iam conseguir expor de verdade essas pessoas que estavam adorando o diabo, como também era a forma de salvar a alma dela.
Eu tenho só uma observação muito rápida a fazer da fala da Tupá, né? A Tupá falou uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. É esse lance de, ah, você é inocente até que provem o contrário, é relativamente novo, e olha que legal ou não, né? Ele foi baseado, porque assim, os Estados Unidos, eles têm uma pequena lista de o que causou uma vergonha extrema ao nosso sistema de justiça. Nessa lista está os julgamentos de Salem, né? E está, inclusive, o nome de uma outra mulher, que nós vamos falar no ponto G daqui a um tempo, mas não vou dar spoiler. Mas isso, esse você é inocente até que provem o contrário, essa frase e esse modus operandi, ele só existe por causa dessa lista da vergonha. Vocês sabiam disso?
Olha.
Porque foi uma sequência de tantas coisas horrorosas e tantas, sabe, você rouba o direito da pessoa, você primeiro acusa, você já toma ela como culpada, e foram uma série de erros tão crassos que os Estados Unidos reconheceu isso, e aí sim, depois do reconhecimento dessa lista de julgamentos horrorosos, é que vem a frase, você é inocente até que provem o contrário.
Olha aí, ó. Que é tão importante. Mas é interessante porque eu já tenho um pensamento completamente diferente da Tupá. Eu acho que, assim, por que que uma pessoa espancaria a escrava pra ela mesmo se libertar daquela culpa?
Não é pra ela se libertar da culpa, é pra salvar a alma dela. Por que que é importante você salvar a alma de outra pessoa? Você salvando a alma de outra pessoa, você tá fazendo o trabalho que um cristão deve fazer. Quer dizer que ele era super amigo da escrava dele, ele tinha pena dela? Não, não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com a questão de que você tem um indivíduo, ele não é importante como um indivíduo. Lembra que a gente falou lá no começo que tem a ver com a individualidade, não era uma coisa bem vista, não era uma coisa incentivada. Então você precisa salvar a alma do máximo de pessoas possível. O que eu tô tentando falar é, tipo assim, eu não tô dizendo que ele não tivesse motivações políticas pra fazê-lo também, mas é que eu acho que é muito perigoso a gente colocar essas pessoas como puramente maquinando tudo por trás, por só pela crença política, porque daí também não, eu acho que fica, nenhum dos dois extremos funciona, entende?
Não, eu entendo isso, só que o que eu quero falar é que não é que seja uma maquinação complexa, mas talvez seja uma pessoa querendo acabar logo com isso, sabe, do tipo, estão acusando pessoas, seriamente, e qual é a melhor forma da gente resolver isso? Talvez, se a gente for colocar dessas três pessoas, a gente tem uma pessoa questionada sobre suas escolhas amorosas e sua saúde. A gente tem uma pessoa que, enfim, é extremamente pobre, a ponto de não morar lá, enfim, não ter uma casa, comida. E a gente tem uma escrava, que talvez seja aí, talvez para essa época, o mais baixo posto que alguém poderia ter. Eu acho que talvez pode ser aí alguém refreando justamente, tentando ao menos, tentando refrear justamente o que vai acontecer em seguida. Do tipo, vamos jogar a culpa nessa pessoa pra gente acabar logo com isso. Não pode haver um pouco dessa lógica, talvez?
Eu ainda encaro como uma opressão religiosa. Não só daquela época, como acontece hoje em dia. Só que, claro, não com essa violência, mas a pressão é a mesma, para que se confirme o fato, entre aspas.
Eu acho que uma coisa muito importante que a gente não falou até agora, e juntando com o que a Ira acabou de falar, gente, a Tituba, ela era escrava do cara mais conservador, mais extremo. Gente, pensa, o cara tá querendo salvar dele também. Como que um cara super, o reverendo, a figura mais importante dentro ali da a briga, dentro da sua própria casa e da criação das filhas pra uma serva do demônio? Eu vejo assim, o cara quis livrar dele. Entendeu? Tipo, opa, eu fiz o erro, então peraí que ela vai se arrepender, eu vou consertar e todo mundo vai viver bonito. Eu acho que ele tava vendo a da família, não a dela.
Eu vejo muito isso também. Eu acho que ele vê a parte da família, porque a partir do momento que ela confessa e ela se salva, tipo, entre aspas, se ela for absolvida, enfim, e ela se arrepende e tal, ele se exime da culpa, porque ele não tá abrigando uma pessoa que ainda tá dominada pelo demônio. Tem muito a ver com isso também, eu acho.
Sim. Enfim, os questionamentos sobre essa mudança de atitude, elas são bem pertinentes, né? Só que, enfim, a gente entra para aquele momento de teorias, né? Poucas evidências, né? Bem, a gente tem novas acusações, porque não parou por aí. Pelo contrário, só começou. A tensão social e desconfiança alcançou novos níveis. E aí que começa realmente a histeria coletiva. O que que acontecia? Vizinho contra vizinho, todo mundo desconfiante de todo mundo. Uma vez que a Tituba havia afirmado que haviam mais bruxas infiltradas na comunidade, todo mundo começou a ficar meio escaldado. Meu Deus, quem é a bruxa que tá aqui entre a gente, né? E com o passar do tempo, novas garotas começavam a ser acometidas pelo mesmo mal. E se você for lembrar daquele episódio que a gente fez sobre histeria coletiva, você vai ver que esse tipo de coisa é relativamente comum dentre, enfim, quando uma histeria realmente começa. E aí a gente pode até questionar sobre, enfim, é sobrenatural, não é sobrenatural, enfim. E as pessoas começaram a ser incriminadas e muitas vezes pelo momento mais banal. Sei lá, roubou pão na casa do João, tá incriminado. Mais pessoas eram acometidas pelo mal, mais pessoas eram incriminadas. Mas as novas pessoas que eram acusadas eram, ao contrário das primeiras, começaram a ser mulheres de alto status social. Por exemplo, uma das acusadas foi a Rebecca Nurse, que não apresentava o perfil característico de uma bruxa. Esta acusação aumentou por causa do medo que as bruxas, elas poderiam estar de uma maneira até mais perigosa, porque agora elas não ficavam nos loucos ou nas pessoas esquecidas. Elas estavam agora dentro da própria sociedade, dentro da mais alta hierarquia da sociedade. E isso é muito mais perigoso para a cabeça dessa galera, porque aí elas têm uma influência, além de sobrenatural, social. Então ela pode influenciar e ferrar você. Só que a reação da Rebecca ao saber da sua acusação, ela demonstrou como a sociedade puritana lidava com o fato de serem acusados, como sendo um castigo de Deus. Ela fala, eu sou tão inocente quanto a criança ainda por nascer, mas certamente qual pecado não arrependido que Deus achou em mim para depositar tão aflição em minha avançada idade? Eu vou deixar uma ilustração aí da Rebecca Nurse, que foi feito em 1893 por Freeland Carter. Bem, a prisão de Rebecca, ela trouxe essa divisão em Salem. Por que que aconteceu? Se não estava político o suficiente, agora começou. Porque muitas pessoas começavam a se aproveitar dessa histeria para começar a acusar pessoas que ela não gostava. Pessoas que tinham problemas com terra. Pessoas que tinham uma inimizade de muitos anos. Pessoa que, enfim, que teve um desentendimento há 2 anos atrás. Começou a ter essa maluquice de pessoas começando a acusar outras pessoas simplesmente para vê-las se fuderem.
É muito interessante como isso vai escalando de uma forma muito rápida. E pelo que a Rebecca fala, você percebe que ela fala que ela é inocente, mas que ao mesmo tempo, se ela tá sendo acusada, ela aceita que essa acusação faz parte, né? Que então ela deve ter cometido, sim. Que é essa coisa de se arrepender do pecado, mesmo que ela não saiba exatamente qual é o pecado, mas ela se arrepende dele. E assim ela tem mais chances de se salvar, né?
Sim, com certeza. Eu só queria só deixar um parênteses aqui, eu vou indicar o livro A Storm of Witchcraft, The Salem Trials and the American Experience, que é basicamente, não sei se vai ter tradução, eu acho que não, se o Luiz, ele deixou em inglês o nome, mas o Luiz Guilherme Hendricks, ele me indicou esse livro, porque ele sabia do tema que a gente ia gravar. Sabe por que ele sabia? Exatamente, porque ele apoia o Mundo Freak e ele tá no grupo secreto e a gente tava discutindo a pauta, então ele indicou esse livro, eu deixo a indicação pra vocês. Olha aí, baixa aí o Ticlin.
Aê, patrãozinho! Beijo!
Bem, é interessante porque aí começa, a maluquice ficou tão forte que aí homem, mulher, tava todo mundo sendo acusado, tava sobrando pra todo mundo. E aí que a gente tem o envolvimento do Thomas Putnam, que o Putnam, ele era o cara lá, o pai de todos, o conservadorzão, né? Ele era a figura mais proeminente do caso, como ele sendo o pai da garota, lá inicialmente, né, da Elizabeth, ele era pai dela, né? E ele foi visto como um dos investigados das acusações. Ele mesmo acusou 43 pessoas enquanto sua filha testemunhou contra 62. Cara, é muita gente. É claro que essas pessoas estavam usando isso pra incriminar outras porque eles não gostavam. Né? Uhum. Além disso, usado como evidência de sua participação mais íntima com as acusações, foi a carta que enviara a Hathorne e Corwin, agradecendo e oferecendo sua ajuda. Que, ou seja, foram juízes, né? Então ele ofereceu a ajuda deles e tal, interessado no caso. Em outras cartas aos magistrados, ele acusava diretamente pessoas com quem teria havido algum desentendimento no passado realmente. Mais notavelmente, obviamente, disputa de terrenos, que era o que se baseava mais ou menos na época. A problemática envolvia sempre disputa de terreno ou disputas religiosas. Um dos exemplos era a acusação do ex-ministro, o George Burroughs, que os Putnam desaprovavam. Os Porter, que eram os liberais, eles tentavam dissuadir a histeria que associava a vila, mas muitos deles acabavam sendo acusados porque eles eram aquela galera vocês estão malucos. Aí o pessoal apontava pra ele, é bruxo! E saiu correndo atrás deles. Então, assim, cara, o caos estava instaurado nessa coisa toda.
E é bom lembrar que as acusações não ficaram restritas a Salem. Você teve gente sendo acusada e presa desde Salem até Boston. Assim, tudo no caminho, tudo que é vila, de repente isso foi espalhando como uma fagulha mesmo.
Sim, sim. E vários historiadores, eles afirmam, né, que pra eles foram os Putnam que colocaram pólvora nisso tudo, porque eles queriam utilizar isso pra ganhos pessoais. Talvez Salem não tenha sido tão monstruosamente grande se não fosse talvez uma influência política relacionada a isso. Agora, se isso é sobrenatural, talvez exista, só que com certeza tem mão humana também.
Isso é o que muita gente faz hoje em dia no Twitter, viu? Pense bem nas coisas que vocês andam postando.
É uma brincadeira, mas eu vou até puxar outras coisas também. Dentro de uma igreja, um pastor se coloca ali politicamente falando mal do seu adversário, o que que é isso? Tipo, ele pode falar exatamente qualquer coisa. Ele talvez pode não ser tão canalha a ponto de citar Satanás. Tipo, ah, o cara tá sendo controlado por Satanás. Mas ele é muito mais sutil. Ele fala, ó, os valores deles são diferentes dos nossos. Então, assim, cara, isso que é o mais revoltante. Até hoje ainda existe essa merda. Puta que pariu. Enfim. A gente tem que falar dos julgamentos. Como é que eram esses julgamentos? Porque aí a gente tem as acusações, agora a gente tem os julgamentos. Em 27 de maio de 92, ou seja, começando lá em janeiro, a gente está em maio, pouquíssimo tempo, o governador de Massachusetts, William Phipps, mandou estabelecer a Court of Oyer and Terminer para ouvir e decidir. Composto de 7 juízes e 12 júris. Foi presidido pelo juiz William Stockton. Nesse momento, ele marca a mudança de uma série de inquérito, afirmações e deposições contra uma suspeita de bruxa para um julgamento formal. E aí houve o julgamento.
Até esse momento, essas pessoas estavam sendo acusadas de bruxaria, estavam sendo presas, mas elas ainda não tinham sido condenadas como bruxas, então não tinham sido tomadas medidas legais, como, por exemplo, a condenação à morte ainda. As pessoas ainda estavam sendo só acusadas e eles estavam recolhendo provas, entre aspas. Porque a gente sabe que as provas espectrais eram muito doidas, mas enfim.
Vamos pegar aqui as provas espectrais no meu arquivo espectral. Então, os processos, eles ocorriam de maneira muito similar ao que já tinha sido antes. Ouviam as testemunhas, as acusados, e ele durou de março até abril. Os testemunhos e evidências espectrais continuavam tendo o mesmo peso. As garotas presentes nos julgamentos fortaleciam essas provas. Se o acusado movesse a cabeça, essas pessoas moviam na mesma direção. Se mexesse a mão, elas mexiam também, imitando, como se a acusada estivesse controlando elas. Era visto imediatamente como uma evidência incriminatória nesse caso também.
Mas eu imaginei a cena e ficou engraçado na minha cabeça. Tipo, todo mundo se mexendo junto, assim, tipo, dançando Thriller.
É, ficou uma cena meio de Chaves, né? Tipo, Chaves e tudo, assim. Cara, que absurdo, velho. Que absurdo.
Que absurdo. E que... Ai, é muito, muito baixo, né? Pra incriminar a pessoa, assim.
Sim. Como a gente falou na Tituba, essa questão de você admitir que realmente estava fazendo pra se livrar, muitas pessoas se viram livres de acusações. Mais ou menos 200 acusados, 55 se libertaram graças a admitir só pra se livrar. Ou enfim, admitiu porque eram mesmo. Sei lá, vai que, né?
Vai que, né? Já pensou, você tava lá fazendo suas bruxarias de boa, assim. Ninguém tinha te incomodado até então. De repente rola toda essa parada, te prendem. Você faz bruxaria? Faço, velho. Faço. Fazer o quê, né?
Outras formas de fugir das acusações tinham outras, né? Que era o quê? Deixar o local, engravidar, porque as mulheres não eram executadas enquanto grávidas. Ou então acusar outras pessoas. Ao acusar outros, se postergava ainda mais o próprio julgamento. E isso fazia não somente a lista crescer, cara, inchava cada vez mais. E também fazia os períodos de julgamento se estenderem indefinidamente. Cara, isso foi tão grande que as cidades em volta começaram a também serem afetadas e começaram a se estender esses casos de malucos além. Então foi cidades e regiões como Gloucester, Beverly, Lynn, Malden, Amesbury, Billerica, Marblehead, Boston, Charleston, Andover e, enfim, diversas outras cidades, que também prestavam essas acusações. Era uma situação muito incomum, onde oradores e magistrados eram os ouvintes e as jovens tinham toda a atenção de fala. Sua fama chegava na Inglaterra até, porém, sem serem investigados pelas autoridades. As palavras das garotas enviaram muitas pessoas para a morte. E aí a gente tem a primeira execução. O primeiro caso de morte foi de Bridget Bishop. Olha que interessante, ela era uma mulher que levava uma vida muito fora dos padrões pra época. Por que a gente estava falando? Porque era o padrão da época? Uma coisa extremamente recatada, com, enfim, todo mundo de uniformezinho. Ela era dona de taverna, bebia e jogava até tarde da noite. Era vista pelos outros frequentadores de Salem como de moral dúbia, que criava discórdia em famílias alheias e levava os jovens aos perigos da corrupção. Olha aí, ó. Caralho.
A bicha totalmente seria alguém que eu queria ser amiga, mas...
Sim, óbvio, cara, que foda!
E, de novo, puxando a sardinha pro ponto G, pra gente ver como, assim, é um pequeno detalhe, mas tá vendo? Por mais que a gente pinte essa sociedade como uma coisa monolítica e todo mundo muito parecido, você tem aqui um exemplo claro de uma mulher que tava completamente fora dos padrões da época dela.
Exatamente.
Eu acho fantástico que daí outros problemas dela era como ela se vestia com as cores diferentes, que obviamente era um ardil, um sinal do diabo, porque o hábito de se vestir mais artisticamente que as mulheres da vila era uma forma do diabo se expressar. E ela já tinha sido, inclusive, acusada de bruxaria no passado, né, em 1680, e ela tinha várias reclamações por furto, por incomodar os vizinhos, por briga, enfim, várias coisas.
Entrava naquela coisa de não se encaixava socialmente, né? Bem, ela foi julgada no dia 2 de junho, olha só, a gente começou em janeiro, a gente já tá em junho, e ela foi considerada culpada e sua execução foi por enforcamento.
Nossa, é verdade, né? Quando a gente pensa em enforcamento, sei lá, qual é a referência que a gente tem de enforcamento? Então você tá assistindo o filme, alguém vai ser enforcado, o cara tá lá com a cordinha no pescoço, falam-se as últimas palavras e o algoz chuta aquele banquinho onde você está de pé, né? Então isso é o que a gente fala... que isso é um enforcamento moderno. Então, como que ele acontece? A pessoa é posicionada, colocada a corda no pescoço, o apoio do pé dela, geralmente eram banquinhos, escadinhas, era bruscamente chutado, e quando o corpo despenca, isso quebra imediatamente o pescoço do cara, e o cara morre quase que instantaneamente, tá? Só que pra deixar Salem um pouco mais bizarro, os enforcamentos lá eram muito diferentes. Então era assim, os condenados eram colocados na corda, mas os pés eram apoiados numa espécie de escadinha. E aí, meu amor, você estava lá com a corda no pescoço e você era obrigado a descer degrau por degrau da escadinha. Então, enquanto você tem no enforcamento moderno uma morte instantânea, uma morte nesse tipo de enforcamento, ela leva de 2 a 5 minutos. Então, você realmente morre por asfixia. Você imagina você ficar de pouquinho em pouquinho, o cara vai tirando o degrauzinho da escada, você vai descendo e você demora 5 minutos para morrer. Então, o enforcamento era muito mais cruel. Não vamos falar que enforcamento não é cruel, mas vocês podem imaginar a bad que era isso, né, cara? Você demorava muito pra morrer.
E as pessoas iam, inclusive, assistir. Eu ia falar que o motivo pelo qual, inclusive, foi inventada a guilhotina foi pra dar uma morte mais humana pras pessoas. Porque a guilhotina é bem mais rápida. A gente pode parecer horrível, mas a guilhotina é bem mais agradável.
É, a pessoa, assim, as pessoas iam assistir também, né, Tupá? Aquele lance de cautionary tale, né? Ó, você tá vendo? Se você fizer errado, é o que vai acabar com você. Então as pessoas eram obrigadas a assistir isso pra ter um exemplo, né?
Sim, sim. Ela, imagina se você não fosse motivo pra ser acusado de bruxaria, inclusive.
Bem, essa onda de execuções, ela permanece, né? Então você tem 19 de julho, mais 5 pessoas foram executadas. Incluindo lá na frente a Rebecca Nurse e a Sarah Good, que estava grávida no processo. Ela deu à luz ao bebê na prisão, mas este morreu ainda na prisão, né? Então, ao se dirigir à sua execução, a Sarah, que nunca havia confessado culpa alguma, amaldiçoou o juiz Nicholas Noyes, que levava para o enforcamento. Ela disse: "Eu não sou mais bruxa do que você, e se você se atrever a tirar a minha vida, Deus lhe dará sangue para beber." E é dito que após 25 anos, em seu leito de morte, o Nicholas Noyes morreu afogado em seu próprio sangue. Olha que bizarro.
Famosa praguinha. Pegou.
Pegou, não precisava nem ser bruxa pra pegar a praga. A praga é feita com tanto ódio nessa hora.
Bem, Houve aí uma terceira onda de acusações, que foi em 19 de agosto, e houveram mais 5 enforcamentos. O reverendo George Burroughs, acusado de ser o líder do grupo de bruxas, em seu momento final encarou seus algozes e recitou o Pai Nosso, do início ao fim. E aí que foi a derrocada para começar o fim dessa maluquice. Por quê? Isso deveria ser impossível para uma bruxa ou bruxo conseguir fazer uma oração. E acredita-se que foi a partir desse momento em que começou a colocar semente de dúvida na mente dos habitantes de Salem. As acusações elas continuaram ocorrendo e as últimas delas foi ainda em 22 de setembro de 1692, mais 8 pessoas foram enforcadas. Essas foram as últimas a morrer no julgamento das bruxas de Salem. No total foram 185 acusados, 141 mulheres e 44 homens. Você vê aí a supremacia das mulheres, quer dizer, supremacia acho que é uma palavra errada pra esse caso.
É, pegou mal.
É, pois é, ninguém tá sendo supremático aqui não. Isso você vê o quanto, enfim, tem muito mais mulheres do que homens nesse caso. Desses 59 foram a julgamento formal, que foram 52 mulheres e 7 homens. 31 foram sentenciados, 26 mulheres e 5 homens. E 19 executados, 14 mulheres e 5 homens. Mas além dos 19 condenados e enforcados, 4 faleceram na prisão devido à doença ou velhice. A Sarah Osborne, uma das primeiras acusadas, faleceu na prisão em 10 de maio. Ela já era velha, como a gente citou no começo do podcast, e já era meio adoentada mesmo, então ela não aguentou ali aquela, enfim, o estresse, a prisão.
A idade estimada dela era de 49 anos, viu? Isso é o quão velha era ela.
Sim, pra época, né?
Mais ou menos.
É, então, pois é, porque a gente tem o Gilles Corey, que ele teve 81 anos quando morreu, né? Uhum. Ele foi morto, meu Deus do céu, por esmagamento com pedras. Ele foi que totalizou a 24ª morte. Ele foi deitado com uma tábua de madeira cobrindo seu corpo. E a cada grande pedra que era depositada na tábua, era perguntado se ele era inocente ou culpado. Olha que absurdo. Porém, o Gilles permanecia em silêncio. E durante os 3 dias de tortura, conta-se que, por fim, ele quebrou seu silêncio falando apenas... mais peso. E Gilles Corey faleceu sem sofrer sentença.
É importante lembrar que o que aconteceu com ele, a forma que ele morreu, ele não, o que, as pessoas não estão tentando matar ele nesse processo. Sei que pode parecer, mas eles estão torturando. Eu imagino que nessa época ainda tinha muito uma crença que existiu até por muito tempo de que a tortura trazia a verdade à tona. Isso era uma coisa que se acreditava na Inquisição, inclusive. Então, eles estavam torturando ele pra saber da verdade. Não, provavelmente o objetivo das pessoas não era matar ele nessas coisas. Até porque era muito mais interessante matar enforcado, porque você tinha todo o espetáculo e tal. Então, é meio que um erro, entre aspas.
Exatamente. Mas é interessante porque, olha só, sobre esse Gilles Corey, o Abraão Marques, ele falou, né, que a gente tem que citar esse do Cash, ele já tá sendo citado. Só que a gente tem que ser interessante porque esse cara, ele tem uma história até mais antiga do que essa de Salem. Porque o que aconteceu? A história dele já ser um bruxo já é de tempos. É igual a mulher lá da taverna que a gente acabou citando, né? E talvez por isso ele tenha sido reacusado, né? Porque já tinha uma galera que não gostava muito deles, né? Eles tinham meio que uma briguinha interna entre os Porter e os Putin, ele era uma das pessoas que estavam sempre envolvidas. E quando estourou Salem, meio que ele foi acusado. Então, um abraço aí pro Abraão, ouvinte aí do patronato do Mundo Freak, que é do Mecenas aí, sendo citado, mas um ouvinte. Mas é muito interessante, porque então, isso só reafirma o quão esses julgamentos eram usados pra você fazer acusamento político, né? E é claro, elas foram expulsas da igreja, as pessoas que morreram, eles eram enterrados em valas comuns e próximos do local onde haviam sido executados.
Além de todas essas mortes que rolaram, tem uma pessoa que foi condenada de uma forma que pra gente é muito chocante, que foi uma criança. Então, só pra vocês verem até que ponto chegou a loucura dessas acusações, né? A filha da Sarah Good, a Dorrit Good, ela tinha 4 anos de idade e ela foi presa. Inclusive, se conta que tiveram que fazer grilhões menores para caber no pulso dela, porque os grilhões não cabiam no pulso dela. E ela confessou, ela foi interrogada por tipo 3 dias e ela acabou confessando que a mãe dela tinha dado para ela uma cobra e dela mostrou pro juiz um pontinho vermelho que seria onde a cobra teria mordido ela e chupado o sangue dela. E isso, na verdade, foi uma parte fundamental do que foi concluído para Sarah ser considerada culpada. Mas isso também foi o que fez a filha dela ser considerada culpada junto. Essa criança, então, muita gente acredita que ela confessou para ela poder ficar junto com a mãe. Vamos lembrar que a Sarah Good era aquela mulher que estava morando na rua junto com o marido e com a filha. Ela vai presa, então essa filha confessa e fica com ela. Infelizmente, ela disse que só queria ficar perto da mãe depois de alguns dias de tortura. E eles colocaram ela na cadeia junto com a mãe, mas a mãe dela foi executada muito pouco tempo depois. E essa menina ficou sozinha na cadeia.
Ela ficou presa até a primavera de 63, ela ficou um ano na cadeia, né? Ficou até depois das execuções.
É, ela não podia andar onde ela tava, ela não tinha a luz do sol. Vamos lembrar que a cadeia nessa época não tinha essa de banho de sol, nem nada assim. Fica na cadeia e fica na cadeia. Ninguém que tava preso junto ou dos carcereiros, ninguém ligava pra ela. Então ela ficava lá, tudo que ela podia fazer era brincar com um pedacinho de pano que ela tinha. Se ela tentava se mexer, ela se sentia muita dor, até pelo tempo que ela ficou parada na mesma posição. E diz que no começo ela gritava e chorava muito, mas em algum momento ela só parou e ela ficou só em silêncio. O pai dela era pobre, como a gente lembra, ele estava morando na rua também, e ele não conseguia dinheiro para tirar ela da cadeia de jeito nenhum. Então quando ela saiu, ela era uma menininha de 5 anos completamente quebrada, assim, né, totalmente triste. Assim, ela nunca se recuperou disso, ela não conseguia fazer nada sozinha, o pai dela teve que fazer tudo pra ela por toda a vida dela, na vida, inclusive na idade adulta. Ela nunca se recuperou desse trauma e dessa pequena coisa que ela passou. Só pra gente ver a que ponto chegou a loucura, acho que colocar como loucura não é o correto, mas a que ponto chegou a crueldade nesse processo todo, né?
Pois é, né, cara? É complicado.
Foi mal a bad aí. Mas, por outro lado, cabe lembrar também que a infância não era uma coisa que existia naquela época. A infância é um conceito moderno, um conceito que foi criado há pouquíssimo tempo atrás, então crianças eram consideradas simplesmente pequenos adultos. Então ela, nesse sentido, seria tão... poderia ser culpada ou julgada como qualquer outro adulto. E não tinha essa ideia. Tanto é que ninguém cuidou dela, porque não tinha essa ideia de que você precisava de um cuidado na infância. Não existia infância, era tipo um adulto pequeno. Beleza, deixa o adulto dela que se cuide sozinha.
Uhum. No início de outono, a atmosfera ela começou a mudar e a animosidade das pessoas em relação ao processo começou a esfriar, né? Mas assim, de uma maneira bem infeliz ainda, né? Por exemplo, o ministro de Boston, o Samuel Miller, ele se questionou se o demônio ele poderia ser capaz de criar o espectro de uma pessoa acusada. Não poderia fazer o mesmo por uma pessoa inocente para incriminá-la. E aí que começam esses questionamentos, mas ainda muito sobrenaturais, né? Enfim, em 1692, 3 de outubro, o Increase Marder, então presidente de Harvard, se posicionou fortemente contra o uso da evidência espectral. Embora discute-se se ele realmente tinha como intenção questionar o potencial de evidência de testemunhos, mas que ele na verdade acreditava que estes eram manipulados pelo demônio. Ele também é autor de uma famosa frase: é melhor que 10 suspeitas de bruxas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada. Bem, pelo menos isso é um pouco mais altruísta mesmo, ainda bem aquém do que a gente conhece como hoje. Bem, ou então a gente tem que falar do perdão, né? 5 anos depois, a comunidade de Salem começou a reconhecer seus erros, né? 6 de janeiro de 97, um dia de jejum comunal foi feito para pedir a Deus por perdão pelos pecados cometidos. Em 1706, Ann Putnam, aos 26 anos, afirma que foi o demônio que a iludiu, fazendo-a levar vidas inocentes. Em 1711, o governo reverte o veredito de 23 dos 31 convictos restantes. Ou seja, até 1711 tinha gente presa ainda. Enfim, foram exonerados, né, restituindo seus direitos civis, e a família dos executados e sobreviventes dos julgamentos receberam 600 libras. Porém, apenas em 1957, séculos depois, um pedido de desculpas oficial é feito, mais de 250 anos depois. Voltando, em 1697, é publicado uma modesta pesquisa acerca da natureza da bruxaria, pelo reverendo John Haley, em que faz um de seus mais famosos pedidos de desculpas, que ele fala o seguinte: tal era as trevas daquele tempo, em que torturas e lamentações dos infligidos e o poder dos presidentes de então, que nos andávamos nas nuvens e não podíamos ver nosso caminho. E nós temos motivos para nos humilharmos pelo erro nas mãos, que não pode ser recuperado. Então, suplicamos ao Senhor que, se qualquer sangue inocente foi derramado em nossa hora de tentação, que o Senhor não nos culpe, mas seja misericordioso com o seu povo, a quem ele redimiu. É, não apaga, né? É, mas é isso aí, né? Melhor que nada.
É, não muda, né? Não traz ninguém de volta, mas...
É interessante porque ainda hoje, alguns casos sobrenaturais envolvendo esse caso. E muitas pessoas que não acreditam que houve bruxaria no começo, podem acreditar que no final, por essas mortes de inocentes, até mesmo bem brutais, levavam a espíritos, enfim, ficassem rondando, atirando velas, nos locais, enfim, dos julgamentos, dos enforcamentos, e por aí vai. Enfim, mas aí tem muitos relatos com relação a isso que eu acho bem legais, assim, de a gente salientar, né? Mas enfim, vamos para as conclusões finais.
o ser humano é o pior monstro que existe. Essa é a minha... é a minha... Não precisa de bruxa, não precisa de demônio. O cara, quando ele coloca na cabeça que tem alguém atrapalhando ele, ele acha que ele tem o direito de intervir na vida dos outros, cara, isso é o pior monstro que tem. Podia ter, até ter bruxa, Andrei, sabe? Qualquer mulher que fizesse um chá pra curar cólica era tida como bruxa, entendeu? Mas eu acho que isso aqui foi uma histeria coletiva das braba. Não tem outra explicação pra mim. As pessoas foram loucas, elas foram levadas pra loucura.
Eu concordo totalmente. Pra mim, é um caso de histeria coletiva. Ou mesmo que a gente não amplie tanto pra uma histeria coletiva, mas como as pessoas são facilmente influenciadas por uma mentira ou por uma suposição e transformar isso num grande problema. Não só naquela época, mas o que acontece hoje nas redes sociais, o que a gente continua provocando, quantos fatos a gente não fica sabendo de pessoas que são mortas por mentiras assim. Eu me lembro de um caso em Santos de uma moça que ela foi acusada de ser macumbeira e ela foi espancada até a morte.
Nossa, esse caso é tenso, Ira.
É muito tenso.
Rede social, né?
Totalmente. E mesmo que não tivesse nada a ver com crença, religiosidade, mesmo que não tivesse nada a ver com isso, ainda assim é uma opressão da sociedade em querer ditar regras do que ela deve ou não fazer com aquilo que ela acredita.
É total. Eu acho que, eu não sei se eu chamaria de histeria coletiva, porque eu lembro do Mundo Freak Confidencial falando de histeria coletiva e eu fiquei pensando em várias questões sobre o que seria histeria coletiva ou o que não seria na vida. E eu acho que Não sei se seria esse o termo, porque eu acho que parece que daí dá muita liberdade, tipo, as pessoas ficaram loucas e foi isso. Eu acho que tem muitos outros complicadores, assim, no caso. Eu acho que tem muitas questões que, como historiadora, me pareceram meio óbvias, assim, do tipo, quando as pessoas confessam, elas são salvas. Sim, isso parece bem óbvio pra mim. Algumas outras questões que também têm a ver com a forma como se via o mundo naquela época, enfim, que podem parecer terríveis pra mim hoje, mas em outro momento elas não eram vistas como terríveis, e isso é um exercício muito difícil de fazer. Agora, no caso de Salem especificamente, a gente vê que, mesmo para a época, mesmo as pessoas que viveram toda essa mania coletiva, nem sei o que foi isso, esse mal-caratismo generalizado, mesmo essas pessoas acharam o caso uma coisa fora do comum. Tanto é que, de repente, você tem todo mundo, você tem essa sensação de insegurança, de que todo mundo pode se acusar, e, enfim, horrível. É uma história muito triste pra gente sempre tentar lembrar como que, infelizmente, a gente continua fazendo. Mas não vamos julgar a galera tão rápido, né? E lembrando que, se você acha que viu alguém se transformar em árvore e tal, isso não é motivo pra pessoa ir pro tribunal, assim.
E afinal de contas, qual o problema a pessoa se transformar em árvore? Cara, a última coisa que essa pessoa vai fazer mal é você, cara. O máximo que ela pode fazer é, tipo, cair um raio na árvore, nem é culpa da árvore que vai cair em cima de você e estragar seu carro.
A Tupá nunca vai esquecer isso. Eu tô vendo, tipo, daqui uns 2 anos ela citando esse exemplo num cast. Você pode continuar se transformando em árvore.
À vontade, eu não me incomodo nem um pouco. Mas eu lembro que a coisa de se transformar em boi, eu lembro que eu tinha visto um caso mesmo. Dá pra ler os casos na justiça? Eu tenho um amigo que trabalha, conheço pessoas que trabalham no STF, enfim. E daí a petição era mesmo baseada nisso, assim, que falando o que tinham que levar pra conseguir intimar o cara, porque ele tinha acesso ao livro de não sei o que, e daí ele conseguia se transformar em boa, e daí ele podia escapar da justiça e todas as instruções de como prender, tá vendo? Então a gente continua, e como você falou desse caso, a gente continua, a gente como seres humanos, a gente continua fazendo besteira e continua acusando mulheres de magia sem motivo, né?
Deixa eu só fazer uma consideração rapidinha aqui, porque eu não sei se eu me expressei mal, enfim. Eu não quero falar que todo botar a culpa na loucura. Eu acho que é o seguinte, é a loucura relacionada à sede de poder. Tudo isso começou porque existiam duas famílias que queriam o poder dessa vila, e depois, quem sabe, futuramente da cidade. Vou falar uma coisa, estamos em 2016. Eu sou nascida e criada numa cidade grande, eu moro há quase um ano numa cidade do interior. Eu já sei quais são as famílias que se alternam aqui nessa cidade no poder, quem é que entra depois de 4 anos na coisa. Então assim, desculpa, as coisas continuam as mesmas. As pessoas são loucas. E assim, ó, aqui onde eu moro, na última propaganda política, porque aqui teve segundo turno, né? Um candidato acusou o outro, citando na propaganda política, o Joseph Goebbels, sabe? Então assim, a coisa é muito suja. Então eu queria deixar claro que assim, as pessoas ficam loucas, elas ficam loucas pela sede do poder. Eu acho que é isso o que resume Salem.
É porque existem muitos tipos de loucuras, né? Até mesmo as positivas. Nenhuma delas, obviamente, nesse cast, as positivas. Mas assim, eu concordo muito. E cara, eu vou ser o sobrenatural dessa história. Eu vou partir pra linha sobrenatural. Só que assim, eu tenho um problema muito sério em acreditar na presença de Satanás, porque eu acho que, enfim, Satanás, como ele é conhecido, eu acho que ele é uma pura invenção.
Você não acredita na presença dele, mas ele acredita na sua.
Na minha presença, né? Eu sou uma pessoa com uma presença bem grande, pros lados.
Papai te ama, Andrei.
Não olha pra trás que o bicho tá aí.
Não fala isso, tô até arrepiado. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara, se teve Satanás nessa história, Satanás estava movendo esses religiosos. Isso aí, não tenha dúvidas disso. Mas eu falo o seguinte, cara, eu acho que esse caso, ele impactou tanto a sociedade que eu acho que ele pode ter sim contornos sobrenaturais nos efeitos desse evento, não na causa desse evento. Da forma como foi algo tão abrupto, tão brutal e tão injusto, que, cara, se eu fosse um espírito, eu ia ficar puto pra caralho, cara. De verdade. Eu acho que não existe coisa pior do que alguém que é executado sendo inocente. Eu acho que uma pessoa sendo executada, sendo culpado, já acho que já é um absurdo. Imagine sendo inocente. Então, assim, eu acredito que dentro desse terreno fértil, pode ter surgido muitas coisas. E eu acho interessante ver como isso se reverbera até hoje. Um pouco triste, porque muito provavelmente essas pessoas não eram bruxas. E mesmo que fossem, né, tivessem atitudes pagãs, qual é o problema? Mesmo, cara, Satã, quer louvar Satã? Meu irmão, contanto que você não sacrifique criança no meio da floresta, eu tenho cagando pra você, não tem problema, você louva quem você quiser, louva a pessoa com chifre, com pata de bode, faz o que você quiser na sua vida, não tem direito de mexer em nada. E, cara, eu fico muito triste, mas é isso, né, cara? Acho que a gente termina esse podcast com uma bad vibe tremenda. E eu gostaria de agradecer todos os ouvintes, todas as pessoas que apoiaram a gente e todas vocês, meninas. E gostaria de pedir para que vocês façam seu jabá, e eu vou já até falar aqui. É incrível o jabá que vocês vão fazer. Por favor, Era Croft.
Vou deixar as meninas fazer, que é sempre eu que tô falando aqui.
Vou deixar as minhas subalternas falar pra mim. Porque...
Ela permite dessa vez. Obrigada, Ira.
Barulho tirando os grilhões.
Aquele chicote instalando. Ai. Eu nunca consegui meter o barulho da boca com o chicote do Beto Carreiro.
Bom, gente, acho que a principal propaganda pra gente fazer é ouçam o Ponto G. É um programa incrível. A gente tá ali falando de muitas e muitas e muitas histórias de mulheres. A gente tem uma fila enorme pra falar ainda. E pra mostrar que as mulheres sempre fizeram coisas incríveis na história. A gente só não aprendeu sobre elas. E não se enganem. Muito do que a gente acredita que foi importante faz parte do que a gente aprendeu a acreditar que era importante. Então... ouçam lá a gente.
E aproveitando o gancho aqui com este episódio das Bruxas de Salem, o nosso último ponto G foi sobre uma bruxa de verdade. Então, se você ainda não ouviu, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre uma bruxa de verdade, vai lá escutar, tá super legal.
E se você quiser ouvir sobre esse lado histórico, escuta também o Estigmatas Medievais, que nós também falamos sobre isso. E está muito interessante.
Exatamente, galera, fica aqui salientado, ponto G, incrível. Na verdade, eu acho que esse episódio, ele foi meio que um crossover, vocês não acham? Chamando as meninas de ponto G, eu acho que é meio que um crossover entre a gente.
Tinha alguma dúvida quanto a isso? Não, eu achei que...
Pá, na cara do Andrei.
A gente dá um pouquinho de poder a Tupá e vem a monarquista. É impressionante. Ira, toma cuidado, Ira. Vem golpe
vindo aí. Foi bom. É impressionante como a Tupá é sempre, sempre acusada de monarquismo. Seja nos comentários do... Meu, pode ser um podcast falando sobre ciência. Eles vão falar que é monarquismo da Tupá.
Mas ela é monárquica?
Vamos deixar as coisas bem claras. Eu acredito que a monarquia é um sistema de governo válido. E eu acredito que a monarquia seria muito útil pro Brasil no momento. Mas...
Não, claro, claro. Mas quando te chamo de monarquista, estão falando de forma pejorativa.
Não
é da forma que você acredita em Estado político.
Estão falando que eu tô tentando mandar nos outros.
É, sim!
Mandando e tomando chá, porque ela fica ela morando aí na, né? Aí na Inglaterra, sei lá, né, gente? Precisa prestar atenção. Toda hora tá tomando chazinho, quer mandar em nós. Costura os próprios vestidos. É a própria rainha da Inglaterra, cara.
Agora eu imaginei a rainha da Inglaterra costurando os próprios vestidos.
Gente, vamos encerrar, pelo amor de Deus. Vocês vão tomar o controle do Mundo Frio Confidencial? É isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. E é aquilo. Não olhem para trás. Porque tem o livro de Satanás.
Assina. Satanás!
Assina.
É você, Satanás! Dá pra ouvir que eu consegui. Eu baixei o aplicativo de chicotes, olha. Tem a versão sem música do Indiana Jones também. Beijos. Divirtam-se.
É só eu ou ninguém tá conseguindo ouvir Ozzy Osbourne aqui?
Eu tô ouvindo.
Eu pensei no Harry Osbourne.
Eu tô ouvindo.
Eu pensei no Ozzy Osbourne também.
Ainda das meninas, eu imagino a Kelly Osbourne ainda, a filha dela.
Ah, é.
É, eu acho que o que você falou aí não ficou bem explicado.
Ué?
Mas enfim.
Pode ser que tirar sarro de mim?
É sério, você gaguejou pra caramba e só falou do pastor, entendeu?
É claro que eu gaguejei pra caralho. Vai ter gente, enfim, alunos, enfim, não sei.
Andrei fecha com Freixo, lá, lá, lá.
Tupá, porra. Já não basta os caras falando que eu sou esquerdopata.
É o Anticast tomando conta do Andrei. Tô sabendo dessas coisas.
A anticastização do Mundo Freak.
Nossa. Não,
eu sei que você vai cortar não. Isso, foi mal.
Vivendo dias de hoje. Tudo bem que a gente não é mais queimado por bruxo, mas puta que pariu, vivendo os dias de hoje tá foda mesmo. O governador de Massachusetts. Caralho, agora vai ser foda falar esse nome.
Massachusetts.
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 Para, tu fala, porra. William Phipps foi presidido pelo juiz William Strangner. Caralho. Vai se fuder, esses ingleses. Parei. Pelo juiz William Stockton. Para de rir do meu sotaque. Dia 22 de setembro de 1962, mais 8 pessoas foram enforcadas. Estas últimas a morrer.
Andrei. Volta. 1692.
Ah, tá.
Se não, caramba, tá até hoje aqui.
Pense. Muita gente enforcada. Caralho, extra.
Caramba.
Porra.
Caralho, mas tá 1962 na pauta,
tá
1900.
Sim, tá.
Patrãozinho, nossa.
Ué, já tem a menina ali no Twitter que falou que todos os podcasters são as bitches dela agora, porque ela tá pagando, então patrãozinho não é nada, velho.
Não dá pra chamar de mecenas, não? É tão mais legal.
Então, a Ju falando patrãozinho, nossa, Ju, desculpa, mas sabe American Horror Story?
Uh-huh.
Acho que na primeira temporada que tem a empregada.
Sim, mas eu pensei nisso mesmo.
Ah, bom. Até a sua franjinha, eu imaginei, sabe? Patrãozinho.
Obrigada, patrãozinho, beijo.
Como a gente falou na Tituba, a gente tem... É Tituba, né?
Acho que é.
Sim.
Sim. Uma Chatuba que eu fiquei na cabeça.
Puta que pariu. Esse vai pros créditos finais, hein? Por favor. Ô, Guilherme. É o Guilherme que vai editar. Bota no final lá pra nós.
O Andrei chamando a moça de Chatuba.
É Rio de Janeiro, né, cara? Rio de Janeiro não sai de mim.
A Tituba chegou no julgamento e falou: vamos esculachar.
Olha, vocês estão sendo preconceituosos com os cariocas. Vamos lá.
Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou.